Folha 26, ensina-nos a contar os nossos dias. Tá? Quem esteve na aula passada, nós falamos sobre isso. Eu não vou tomar muito tempo, tá? Mas eu expliquei mais ou menos por alto, agora está aqui, você tem as referências, né? Então vamos dar uma passada. No Salmo 90, que nós lemos inteirinho domingo passado, Moisés faz essa oração. No meio do Salmo ele fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós falamos que Moisés conhecia muito bem o calendário, os cálculos, todo o conhecimento que havia disponível para os egípcios, ele tinha conhecimento. Mas ele queria que Deus ensinasse, depois de passar 40 anos no palácio e 40 anos agora no deserto, ele queria que Deus o ensinasse a contar os dias conforme o conhecimento de Deus. Então, estão as referências aqui, eu não vou tomar muito tempo para ler, mas eu quero que vocês entendam, é bom vocês terem isso guardado, porque é uma coisa muito interessante. Quando alguém fala com você, às vezes tem pessoas que conhece até alguns aspectos da Bíblia que às vezes a gente não percebeu ainda. Existem pessoas que chegam assim, olha isso aqui na Bíblia. Tem contradição, tá vendo? Como é que a Bíblia pode ser a palavra de Deus? Porque tá, né, tem choque. Então, aqui é um exemplo. Existem conflitos que talvez a gente nem saiba ainda qual a explicação. Mas aqui existe um exemplo de uma aparente contradição que não é contradição. Então, veja bem. 1 Reis 6:1, não precisa abrir lá, né? 1 Reis 6:1, quando o rei Salomão vai iniciar a construção do templo, está escrito lá: No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão começou a edificar o templo. Tá? 480 anos. Então tá lá no número 1, 400 anos. 80 anos antes de sair do Egito, depois de sair do Egito, início da construção do templo. Então, agora eu coloquei as duas cronologias para vocês. Depois, se vocês quiserem, tem todas as referências. Vocês podem checar tudo. Não vou fazer isso agora, mas como a gente já mencionou isso várias vezes nas aulas, eu queria colocar para vocês. Cronologia de acordo com o calendário humano, ou seja, de acordo com os nossos cálculos normais. Tá? Como que foi. Como que são esses anos que foram contados? Então, no deserto, 40 anos. Tem a referência de Atos, mas existem outras referências também. 40 anos. Em Atos 13, o único lugar que nós temos que dá o total dos anos do tempo dos juízes é em Atos 13. Num discurso de Paulo, ele fala que houve durante o período de 450 anos. Então, pegando 40 anos no deserto, 450, vai fazendo as contas, ver se está certa a minha conta aqui. 450 anos, período dos juízes, ou seja, até o primeiro rei, que foi o rei Saul. Depois você tem o rei Saul, 40 anos, o rei Davi, 40 anos. E quando Salomão começou a edificar o templo, ele estava no quarto ano, no início do quarto ano, ou seja, tinha passado 3 anos. Quando ele iniciou a construção do templo. E aí você fazendo as contas, você não chega a 480 anos. Você chega a 573 anos. E aí você fala assim, tá vendo? A Bíblia tem contradição, a Bíblia não está certa. Paulo lá no livro de Atos fala uma coisa, no livro de Reis fala outra, tá vendo? Cada um escreveu, nós sabemos que a Bíblia foi escrita por vários autores, então não é uma coisa inspirada por Deus. Mas aí você faz esse outro estudo. Cronologia de acordo com o calendário de Deus. Então vamos ver se existe uma razão por essa contradição. Aí nós começamos da mesma forma. No deserto, 40 anos. Continuamos com esse cálculo de Paulo, que diz que houve 450 anos do período dos juízes. Mas dentro desse período do juízo, agora presta atenção que essa parte você precisa entender como foi feita essa tabelinha, tá? dentro desse período de 450 anos, dentro, esses números que vêm a seguir, estavam dentro, faziam parte. Então, havia durante o período de juízes, assim, um período em que eles serviam a Deus. Depois, eles abandonavam a Deus, Deus os entregava a um outro povo, a um outro dominador. Aí eles ficavam sofrendo, que nem lá no Egito, ficavam sofrendo com a escravidão, com a opressão. E eles então lembravam de Deus e clamavam a Deus. E Deus levantava um libertador. Essa é a história de juízes que nós vamos estudar depois. Quando nós chegarmos lá, nós vamos estudar com mais sequência. Mas esse é o geral do livro de Juízes. Então, quem entende um pouquinho de matemática, sabe que existem números positivos e existem números negativos. Tá? Quando você soma um número, né, eu não posso parar para dar uma aula de matemática, mas se você já tem a noção, você vai entender o que eu estou falando. Um número positivo e um número negativo é a mesma coisa de subtrair. Então, esses anos estão escritos ali com um número com um menos na frente. Por quê? Porque foram os anos em que o povo de Israel não estava servindo a Deus, estava sendo dominado não por Deus, porque Deus tirou. Prestem bem atenção nesse. Nós precisamos pegar uma visão, nós não estamos brincando com números. Tem muita coisa que você pode fazer, curiosidades, brincar com números. O meu objetivo não é assim, vamos descobrir uma coisa interessante, a arca tinha tanto de comprimento. Isso tudo tem, existem até significados nos números, mas a gente pode sair por uma tangente, ficar assim, estudando números, vendo até um lado meio esotérico da coisa. Não é brincar com números. É ver como Deus ensinou Moisés a contar os dias e como nós devemos aprender a contar os dias. Então, nesse período de tempo, Deus já estava com o povo de Israel. Nós estamos pulando para frente na nossa história, porque na nossa história aqui, Moisés, ele está tirando o povo do Egito. Nós estamos indo lá na frente. Deus tirou o povo do Egito. Quem dominava no Egito? Quem era o chefe lá no Egito? Faraó. Faraó é uma figura de quem? O dominador desse século, Deus desse século, Satanás. Faraó é uma figura de Satanás. Deus queria tirar o seu povo de debaixo do domínio de Satanás, que é o nosso tema aqui nesses estudos. Deus está à procura de um reino. Para ter um reino, precisa ter um rei. Nós já temos, amém? Sempre existiu, nunca deixou de existir, tem um rei. Mas nem sempre e nem todo lugar ele governa sobre o seu povo. E o povo de Israel, seu povo, o povo que ele formou de Abraão, Isaac, Jacó, o seu povo, não estou falando sobre todas as pessoas criadas por Deus, mas o povo de Deus, ali na escravidão do Egito, Deus falou, eu vou tirar vocês, vocês serão meu povo. Nós vamos ler aí onde Deus fala com Moisés. Vai lá e fala com o Faraó que Deus apareceu para vocês e falou, deixa o meu filho Israel sair. Deus reivindicando o seu governo sobre o seu povo. Mas o povo de Israel, pulando lá na frente, o povo saiu, passou pelo deserto, entrou na terra prometida. Deus tinha uma terra, um território. Deus é um Deus, o rei. O povo está ali, tem vários elementos do reino. Mas o que acontece quando o povo fala, nós não queremos te servir mais. Nós vamos servir outros deuses. Deus fala assim, eu não conto. Então você tem aqui, sobre os juízes, cativeiro sobre Cusã, Juízes 3:8, 8 anos. Cativeiro sobre Eglon, lá de Moabe, 18 anos. Cativeiro sobre Jabim, esses não eram períodos em sequência, tinha intervalos. Depois de um período, depois desses períodos, eles se arrependiam, Deus levantava um libertador, E eles voltavam a servir a Deus. Só que voltavam de novo. Então, esses são os períodos em que, dentro dos 450 anos, são os períodos em que eles não serviam a Deus. 8, 18, Jabim, 20 anos, Midianitas, 7 anos, Filisteus, 40 anos. Soma aí, quantos que dá? 93 anos. Pega 573 lá em cima, subtrai 93, você chega a 480 anos. Ou seja, né, se você fizer essa soma do calendário de Deus, somando os números positivos e subtraindo os negativos, você encontra 480 anos. Deus está brincando com a gente? Não, ele quer mostrar que o calendário dele é diferente. O calendário dele é diferente. E a lição é muito simples. Quantos anos você tem de idade? 20, 40, 35? Quantos anos você tem? Agora, quantos anos Deus coloca no calendário dele? Quantos anos você tem na igreja? Ó, irmão, eu estou na igreja desde desse tamanhozinho. Mesmo assim, Deus não conta tempo na igreja como ele não conta tempo na terra de Canaã. Eles tinham saído do Egito. Estavam dentro da terra de Canaã, mas não estavam servindo a Deus. Então, nós colocamos isso aí, você, assim, é um fato, você tem que acompanhar, tem que fazer as contas para você entender a lógica, mas a lição é muito simples. Aí, 573 lá em cima, 480 embaixo. Deus não contou os 93 anos em que o povo não estava servindo a ele. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, tá? Então, esse é um exemplo. Número 2, eu estou passando meio rápido, que nós já falamos um pouco sobre isso, eu quero caminhar um pouquinho mais. Na verdade, essa folha 26 que vocês receberam hoje, né, é mais assim uma folha de referência. Eu não vou demorar muito nessa folha. Vocês vão, nós vamos passar para outra folha já, né? Às vezes a gente fica um mês, dois meses em cima da mesma folha. Essa é mais uma folha de referência para você ter. Ah, como é que foi aquele negócio mesmo que falaram na escola dominical, que Deus conta? Como é que eu provo? Como é que eu mostro isso? Então, quando você quiser, você tem as referências, você tem tudo discriminado certinho para você depois estudar, mostrar para alguém. É uma coisa assim muito importante. E temos mais dois exemplos que eu também mencionei rapidamente, que também mostram que Deus não conta as coisas como nós contamos. A matemática de Deus, a genealogia de Deus é diferente da nossa. Então temos, número 2, 4 nomes foram esquecidos, entre aspas. Será que Deus esquece? É como assim, Deus não sabe fazer conta? Ele não sabe que eram 573 anos? Como assim 480? Ele sabe fazer conta. Ele sabe muito bem fazer conta. Quais, que nomes, que coisa? Você estuda genealogia? Tá? Eu não vou também tomar tempo. Pega, as referências estão aqui. Olha lá, Mateus 1. Né? Depois você olha, como eu falei assim, a gente costuma pular isso daí. Olha, deixa eu pular, nome. Está tudo no Velho Testamento, não interessa, eu quero saber que Jesus nasceu, né? José, Maria, a história que começa ali em Mateus 1, mas esses nomes são importantes. Tem outras coisas em Mateus 1, por exemplo, ele divide as genealogias em 3 grupos de 14. De tal homem, de Adão até Abraão, 14, de Abraão até Davi, 14. Ele divide em 14, tudo isso tem significado, 14 é 7 vezes 2, e aí vai, nós não vamos ficar falando sobre isso agora. Mas Mateus 1,8, no meio dos nomes, Mateus 1,8, fala que, eu não lembro agora o nome, mas ele fala assim, fulano, Jorão foi filho de Joás, uma coisa assim. Né? E depois você volta para 1 Crônicas 3, 11, 12, você descobre que entre esses dois nomes, faltaram 3. Não eram irmãos, é um que é filho do outro, porque eles não falam mesmo todos os irmãos. Eles falam assim, fulano teve filho, pois o outro teve o filho para seguir a linhagem. Esses três nomes que foram esquecidos, entre aspas, eles foram descendentes de Jezabel. Jezabel, que veio, nem era judia, não era do povo de Israel. Acabe, que foi talvez o pior rei na história, né? Ele se casou com uma filha dos Sidônios, uma outra nação. E ela trouxe os deuses. Aí tem aquelas histórias, tem várias histórias sobre Jezabel. É uma das grandes figuras perversas na Bíblia, Jezabel. E o rei de Judá casou com a filha de Acabe e Jezabel. E o primeiro filho era esse Acasias, que foi o primeiro nome esquecido. Depois o outro filho dele, Joás, e depois o outro filho, Amazias. Três descendências foram esses, todos os três foram reis que não serviram a Deus. E é como fala, na referência está aí também, Êxodo 25, que Deus visita a iniquidade até a terceira, quarta geração. Três gerações, houve outros reis também que não serviram a Deus, mas esses três foram apagados. Outra lição. Você já pensou Deus pegar o nome e apagar da história? Esse não existe para mim. Está lá a linhagem, Jesus que veio de Adão, né? Mateus 1 mostra isso. Jesus, filho de Deus, Jesus, filho de Deus, não tem início, não tem fim. Ele se tornou homem, ele tem genealogia. Ele tem uma árvore genealógica, que é importante, porque Jesus, embora tenha vindo, ele entrou na história humana, ele entrou dentro de uma sequência que Deus está fazendo. Deus não joga fora a história do Velho Testamento. Ah, essas coisas do Velho Testamento são historinhas e tal, mas a coisa começa com Jesus. Jesus, a graça, não. A coisa começa com Adão, com Abraão, com Moisés, e Deus faz questão de provar isso na Bíblia, que Jesus veio, José e Maria, a sua linhagem imediata vai mostrar que eles eram descendentes de Davi, que eram descendentes de Abraão, e ele vai mostrar toda a linhagem. Mas no meio dessa descendência, tem fatores positivos e fatores negativos, e tem alguns que Deus passou a borracha, não existem. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias e contar nossa vida. Você quer uma vida apagada? Fulano não existiu, apagou tudo. Ou você quer? Não é como os homens pensam. Eu preciso, para eu sobreviver, Nabucodonosor, aquelas, né, aquelas histórias na Bíblia que mostram, né, isso existe até hoje, né? Até hoje, todo prefeito, todo presidente, ele quer colocar o nome dele na inauguração. Às vezes ele não fez nada, chegou, né? Vocês conhecem, aqui em Americana tem muitos exemplos, né? Vem um prefeito, ele não termina uma obra, o outro vem, termina e coloca o nome dele lá, né? Ele quer o nome. Nosso, a nossa sobrevivência, a nossa memória não é dessa forma. Esses reis, eles estão aqui, eles foram reis de Judá. Eles foram reis, mas para Deus não existiram. Para Deus foram esquecidos. E o quarto nome, né, também que na letra B, Mateus 1:11, também tem um outro rei que foi esquecido na genealogia, porque ele foi posto no trono pelo rei do Egito. É bem no finalzinho da história de Judá, antes do cativeiro, o rei do Egito tomou conta, levou um cativo, colocou outro lá, e esse rei foi um rei também, além de ter sido colocado não por Deus, mas pelo rei do Egito, ele foi um homem lá, nós temos a história dele em Jeremias, quando Jeremias escreveu, Jeremias e Baruque, né, Deus falou, escreva as profecias, eles levaram para o rei, e o rei não gostou do que estava escrito, porque era contra ele, e ele falou assim, isso aqui que está escrito, isso aqui nós damos um jeito com isso aqui agora. Tinha um foguinho ali, porque era inverno, ele recortou tudo, todo o rolo, né, que estava escrito as profecias, e queimou na hora. E a Bíblia ainda fala, eles fizeram isso e ninguém, nem o rei, nem as pessoas que estavam por volta, ninguém ficou com medo. Está escrito lá em Jeremias, nessa passagem que vocês têm aí, Jeremias 36. Né? Ninguém ficou com medo de ter queimado a palavra de Deus. Então, outro rei que foi esquecido na genealogia. Tá? Então, é mais um exemplo de como Deus não conta as coisas como nós contamos. E o terceiro exemplo está aí, a comparação, nós vimos isso no início de Gênesis já, a comparação entre as genealogias de Sete, lembra os filhos de Adão? Três filhos, né? Que são citados por nome, Adão, né? Primeiros dois foram Caim e Abel. Abel, pelo que nós sabemos, não teve descendência, ele foi assassinado pelo irmão. E depois da morte dele, a Bíblia diz que Deus deu um outro filho para Adão e Eva, que se chamou Sete. Daí a gente tem duas genealogias. A linhagem de Sete, que foi quando os homens começaram a invocar o nome de Deus. Daí de Sete veio Enoque, que andou com Deus. Depois, mais na frente, veio Noé. Né? E tem a linhagem de Caim, que como assassino fugiu da presença de Deus, foi expulso, foi rejeitado por Deus. E a linhagem dele, que nós lemos várias coisas que eles fizeram, lá em Gênesis 4, a linhagem de Caim fez cidades, foram os primeiros músicos, foram os primeiros industriais, foram os primeiros artesãos. Lá da linhagem de Sete, a gente não lê de nenhuma coisa assim. Só um homem que andou com Deus, só. Só isso. Né? Agora, da linhagem de Caim tem feitos, tem proezas, tem cidades que eles fizeram, o início da cultura, o início das indústrias, o início do artesanato, da criatividade, criatividade que Deus colocou no homem. Só que tem uma diferença. Na genealogia de Sete, fala assim, Sete viveu tantos anos e gerou um filho. Depois que ele gerou um filho, ele viveu mais tantos anos e morreu. Lembra daquele capítulo? Gênesis 5. É outra coisa que você pergunta, por que Deus? Por quê? Por que eu quero saber quantos anos que ele viveu? Porque a linhagem dele está dentro do calendário de Deus. Deus estava contando. Só que a linhagem de Caim não tem uma referência. Deus não estava contando. Relógio parado. Nada de registro. Então é outro contraste de como, né, dentro da presença de Deus, Deus conta. Fora da presença de Deus, não existe, não tem contagem. Tá? Então isso aqui é para seu registro, para você depois consultar. Né? São três exemplos dentro da Bíblia de como Deus conta de uma forma diferente que a gente. Agora voltem para a página, para a folha 25, que nós temos que terminar a chamada de Moisés, a última parte embaixo. E abra sua Bíblia agora em Êxodo 3, que nós precisamos acompanhar o relato bíblico. Êxodo 3. Alguns acontecimentos na Bíblia são descritos assim por cima. 400 anos no Egito, praticamente um versículo. E outras coisas são escritas em grande detalhe. O que você acha que Deus quer registrar para nós? O encontro de um homem com Deus. Não é tremendo? Um homem que passou, não sabemos da Bíblia, sabemos assim, resumidíssimo, 40 anos no palácio. O que ele fez nesses 40 anos? Não sabemos muito. 40 anos no deserto. Sabemos que ele ganhou uma esposa, que ele apacentava ovelhas, que nasceram filhos, só isso. Agora, de repente, os registros de Deus vão começar a marcar detalhes. Êxodo 3 e 4, um dos grandes acontecimentos na Bíblia, grandes capítulos na Bíblia, coisa que nós devemos parar muito tempo, ler, reler, porque isso aqui Não existe, gente, dentro da história, não existe nada mais espetacular do que Deus intervir e conversar com o homem. O encontro de um homem com Deus muda a história. Nós aqui estamos desfrutando dos resultados de um homem que passou 40 anos no deserto. Nós já falamos sobre isso, aprendendo a ser nada, lembra? Aprendendo a ser nada, só que Deus investiu nele. Ele tinha algumas coisas, mesmo aquelas coisas do Egito, ele tinha umas coisas que Deus queria utilizar, mas ele ia ter que passar pela cruz. E aqui está o homem, o produto final. Alguém falou assim, Deus não, ele nos ama como Pai, ele não quer que a gente sofra por um minuto além do necessário. Você crê nisso? Então, por que que Deus deixou Moisés 40 anos cozinhando no deserto? Por quê? Que ele não conseguiu o que ele precisava em 39. Se ele tivesse conseguido em 39, ele teria feito. Ele tinha interesse em Moisés ficar sofrendo? Ele não tinha interesse. Lembra, no capítulo 2, fala que o clamor de Israel estava subindo para Deus. É por isso que eu vejo que quando nós pensamos que a gente precisa clamar, a gente precisa gritar, a gente precisa fazer Deus ouvir, porque Deus não importa muito com a gente. Não é verdade, Deus importa mais do que nós com a nossa própria situação. E o sofrimento de Deus, poucas vezes a gente pensa nisso. Mas vocês não acham que um pai de amor, pensa em você como pai ou mãe. É só fazer uma comparação, você sabe que Deus tem um coração muito mais compassivo, muito mais amoroso do que você e eu. Agora imagine Deus olhando para a escravidão, o sofrimento de Israel, ouvindo o clamor e olhando lá para Moisés, que Moisés não está pronto ainda. Deus está sofrendo ou não está? Ele está sofrendo mais do que o povo de Israel. Ele está sofrendo mais do que Moisés. Mas ele sabe que não adianta mandar Moisés antes de estar pronto. Então, 40 anos, e aqui agora nós temos o produto final. O que é que Deus queria fazer com Moisés? Você lê esse capítulo, você descobre. O que Deus queria fazer com Moisés? Nós vamos ler, a gente vai parando e comentando, tá? Porque esse aqui não existe literatura. Quem gosta de leitura aqui? Ou você só assiste em televisão? Alguém gosta de leitura? Né? Olha, leitura é uma coisa tremenda. Se você não descobriu ainda gosto pela leitura, né, é uma coisa tremenda. Mas existe tanto lixo de literatura também. As grandes obras de literatura vale até a pena a gente ler, conhecer, sei lá. Mas nada chega perto da Bíblia. A palavra de Deus tem as histórias mais belas que existem. Tem as coisas que tocam. São coisas profundas. Não são aquelas coisas banais, superficiais, que você encontra em novelas, que você encontra em romances, que você encontra por aí. É lixo. Como que a gente vai gastar tanto tempo com coisa que não aproveita, quando tem isso aqui que é uma coisa que enriquece, que nos conduz a Deus? Olha que história tremenda. O suspense. O drama. Moisés ali, 40 anos, agora você vê. Olha só aqui, descreve até cada movimento. O que ele pensa, depois de tanto tempo sem a gente ver o que Moisés estava fazendo, você vê aqui, passo por passo, o que acontece com ele lá no deserto. Vamos ler. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus. Só que ele não sabia ainda que era monte de Deus. Ele está falando o monte de Deus porque, né, foi ele que escreveu e posteriormente se tornou o monte de Deus. Mas naquela hora que ele apacentava os rebanhos, ele não sabia que era monte de Deus. Ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor apareceu-lhe o anjo do Senhor. Mas ele viu asas? Ele viu alguma coisa assim que a gente identificaria como anjo? Parece que não. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Porque se ele tivesse visto um anjo, né, ele ia saber logo, né? É um anjo, né? Olha que coisa interessante. Ele não viu o anjo do Senhor que estava ali. Mas ele não viu o vulto de um anjo, ele não viu o anjo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Sarça é um arbusto, é uma planta comum no deserto. A maioria é seca, não tem folhas. E no deserto, com o calor do sol e uma coisa muito seca, isso pega fogo sozinho. Então, ele ver uma sarça queimando não era uma novidade. Ele via, de vez em quando ele via queimando ali, né? Ele viu uma chama de fogo no meio de uma sarça. Só que tinha uma coisa diferente. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Porque isso aí é seco, isso queima rapidinho. Queima e acabou. E ele, né, tudo lá é câmera lenta. Lembra que a vida de lá é câmera lenta, né? Lá, assim, não é que nem assim, pum, passa de carro e nem vê se... Né? Lá, assim, ele está andando com os rebanhos, né? E uma sarça queimando. Está queimando, né? Depois ele olha de novo, mas está queimando ainda. Mas que sarça diferente. Aí ele olha mais e a sarça não está se transformando em cinzas. Aqueles galinhos secos estão lá do mesmo jeito. Nunca vi uma coisa assim antes. E Moisés disse, versículo 3, agora, ó, eu acho isso tremendo, ele diz, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, tem alguma coisa diferente. Eu quero que vocês vejam que isso aqui é uma coisa sobrenatural, mas ela tem uma capa de coisa natural. Se você acha que Deus falou com Moisés e Moisés prestou atenção porque ele viu um anjo, tudo com asas e irradiando fogo, luz, assim, aí assim, também eu também teria parado, né? Mas se você vê que Deus começa a falar na nossa vida através de uma coisa que parece natural, aí você percebe a importância da história. Porque Moisés diz no versículo 3, eu me virarei. E no versículo 4, nós vemos o que Deus diz. Isso é tremendo, porque Deus, Moisés diz, eu me virarei. E Deus fala, aham, funcionou, deu certo. Ele fala assim, ele virou, eu vou falar. Porque a voz que saiu da sarça só saiu quando Moisés parou, virou e foi para lá para ver. Se ele falasse assim, ó Deus, né? Vou comentar com meus... A gente quase não tem assunto, né? Eu vou chegar em casa hoje, vou falar com meu sogro, com minha esposa e tal. Né? Hoje tem, assim, eu vi uma sarça e tal. Interessante, será que pode ter sido? Vamos pensar numa explicação. Não, ele parou porque ele falou, eu parei para ver esta visão. A sarça não se queima, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que eu preciso ver, quem sabe? E vendo o Senhor que se virava para ver, tem uma outra palavra, essas palavras não são por acaso. Tem uma palavra aqui que diz, bradou Deus. Não tem muitas vezes na Bíblia, uma das vezes foi quando Abraão estava com a faca, lembra? Para matar seu filho? Lembra da história? Estava lá, Isaac amarrado, Abraão, assim, Deus vai prover um cordeiro, mas Deus não tinha mostrado nada ainda. E Abraão não estava ali para dizer assim, olha, né? Deixa eu esperar mais um dia para ver se Deus muda de ideia. Você está aqui para obedecer. Ele pegou a faca e a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou. gritou porque não dava tempo dele descer, né? Lógico, isso tudo é na nossa mente humana. Deus está onde ele quer, na hora que quer, mas é essa ideia de que ele deixou até a última hora. E aí você já começa, desde o início da Bíblia, a descobrir que Deus tem um senso de humor, um senso de suspense, chame o que você quiser. Que ele deixa a gente até a última hora, ele deixa. Ele não tarda, ele não falha, mas que ele deixa a gente penduradinho assim, no fio aí, né? Como nos filmes aí de suspense, ele deixa a gente penduradinho ali, esperando, ele deixa. E Deus esperou e ele bradou, porque alguma coisa assim, 40 anos, Moisés estava pronto, ele não queria deixar mais um segundo passar, ele bradou, Moisés, Moisés! Bradou a Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Há muitas aulas atrás, não sei quantos estavam aqui naquela época, eu falei que só existem 7 pessoas, 7 vezes na Bíblia, que Deus chama a pessoa 2 vezes. Né? Se você não marcou naquela época, é uma pesquisa para você. Tá? Né? 7 vezes na Bíblia, Deus fala o nome da pessoa 2 vezes. E uma delas não é Adão, porque Adão Deus falou 1 vez só. Então tem 7 vezes em que Deus chama a pessoa 2 vezes o nome. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E depois que Deus grita, aí ele já fala assim, peraí, calma, não vem correndo. E disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Temor de Deus, santidade, temor de Deus, o verdadeiro encontro com Deus causa temor. Não é medo, a gente não corre de Deus, mas é temor. E muita coisa que tem acontecido na nossa geração, nos nossos dias, tem muita coisa de Deus, mas tem muita coisa que não é. E uma das maneiras que a gente sabe que tem muita manifestação por aí que não é de Deus, é porque não produz esse resultado. Tem muita coisa acontecendo e as pessoas acham que podem brincar, que é uma coisa leviana, que é uma coisa superficial falar com Deus. Moisés parou, Deus chamou o nome dele, Moisés, Moisés. Ele parou para ter esse encontro com Deus, mas Deus ensinou para ele. Esse homem, que seria um homem, nós já falamos aí, esse homem que seria um homem de ter um encontro com Deus como nenhum outro homem, a própria Bíblia fala, nenhum outro homem teve encontros tão íntimos com Deus, chegou tão perto de quase ver Deus com os olhos naturais. Mas o começo foi através do temor, da santidade de Deus. Então Deus falou assim, tira o sapato, esse lugar é santo, você não sabia, mas esse lugar é santo. Não era santo porque, por causa do lugar, era santo porque Deus estava ali. Eu sou o Deus de teu pai. Como eu falei, nós não sabemos quando Moisés fez todas as suas pesquisas, escreveu o livro de Gênesis, nós não sabemos. Mas eu acredito que nessa altura, provavelmente ele já tinha, pelo menos ele tinha se preparado, pelo menos ele sabia muita coisa que depois ele registrou em Gênesis. Então ele sabia. E Deus se identifica como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E isso aí é um princípio interessante, ele vai falar lá na frente de novo. Deus não vai, isso é importante, Deus nunca vai iniciar uma coisa sem conexão com o que ele já fez. Se você quer jogar fora tudo que já aconteceu, ou na igreja, ou no passado. Deus vai começar a falar agora comigo. Nós vamos começar agora uma nova coisa. Não, Deus sempre faz como sequência do que Ele vem fazendo. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. E eu tive que dar uma saída, mas acho que foi anunciado o curso de História da Igreja, né? Então vai ter esse curso que Haroldo vai dar. Se alguém quiser, acho que ele falou já, né? Mas se alguém quiser fazer a inscrição, ele vai estar fazendo no final. Mas os dois estudos que dão a você uma visão do propósito de Deus é o estudo panorâmico da Bíblia, você entender o que Deus fez na Bíblia, e da história da igreja. Porque a história da igreja não está aqui na Bíblia, mas também faz parte dos caminhos de Deus. Então Deus fala, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que eu comecei com eles, agora eu vou dar sequência. Nós não estamos iniciando uma coisa nova. Bom, não deu certo, por isso que eu falei bem no início do estudo, eu não sou partidário do estudo da Bíblia por dispensações. Né? Existe até um valor em ver como Deus fez em diversas épocas, mas a ideia de dispensação, às vezes, transmite uma ideia errada. Qual é? Que Deus começou uma coisa e não deu certo. Aí ele começou outra coisa, não deu certo. E quem sabe, agora a igreja não vai dar certo também. Né? Então, se a gente vê o plano de Deus por dispensações, a gente vê assim, parece que não tem continuidade. Mas tudo que Deus faz tem continuidade. E a beleza é que apesar das nossas falhas, apesar do pecado de Adão, apesar dos pecados do povo de Israel, e apesar dos nossos pecados como igreja, Deus vai ganhar a vitória, Ele vai dar sequência e Ele vai conseguir chegar. Como, às vezes eu pergunto, não sei, né? Como que Deus vai conseguir triunfar, mostrar para Satanás que Ele é vitorioso através de nós? Eu não sei, mas Ele vai. A única dúvida é se você e eu vamos fazer parte. Se você e eu falarmos não queremos mais, nós podemos ficar de fora. Podemos ser uma geração esquecida. Né? Mas que Deus vai levar o seu povo até o fim, Ele vai. Versículo 6, então. Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ouça bem, escute bem o que Deus está falando. Ele conhece, conheceu naquela época e conhece hoje. Ele sabe quais são as dores, sabe quais são as aflições. Ele conhece. Ele pode não ter agido ainda, mas ele conhece o sofrimento. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, a todos os eus aqui, né? Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu, Jebuseu, se tiver mais eus na nossa vida, ele quer tirar tudo, né? A terra prometida, ele vai tirar todos esses eus e colocar a vida dele. Você acha que tem muito eu no meio da igreja? Tem muito eu? Você já encontrou alguns eus? Mas você encontrou o que está aqui dentro? Porque encontrar os outros é fácil, né? Puxa, como é fácil ver o eu em você, como é fácil. Mas você já achou o eu aqui dentro? Então, isso que precisa morrer. Isso que precisa. Ele fala assim, eu vou levar vocês aonde? Ao lugar. Tirar dois corpos, né? A lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Jesus não pode ocupar o trono junto com eu. Enquanto você quer aparecer, enquanto você quer reivindicar seu direito, enquanto você quer o seu sucesso acima do sucesso de Deus, enquanto você quer fazer prevalecer aquilo que você está fazendo, aonde está o trono? Aonde está a obra de Deus em nossas vidas? Eu vou tirar da mão dos egípcios, mas eu vou levar para o lugar onde estão todos esses Zeus. 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora! Ó Deus, por que o Senhor não fez há 40 anos atrás? Aí eu queria, agora ele fala assim, vem agora! Pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ok, nosso tempo tá acabando, eu só vou dar, depois nós vamos voltar e continuar fazendo, né, essa leitura. Lembre que domingo que vem é a escola dominical, todo mundo ouviu o aviso? Domingo que vem não é ceia, é eleição, mas vote em outro horário. Escola dominical aqui, tá? Então vem aqui, nós temos escola normal. Mas eu quero, antes de parar, eu só quero conferir se você já viu isso. Vamos colocar as referências e as 5 desculpas, que assim você já completa. Semana que vem nós vamos falar também sobre o que significa essa sarça, a sarça ardente, tá? Qual a figura que ela representa. Mas agora você tem as 5 desculpas, eu quero que vocês marquem, ou se você já marcou, dá uma conferida, tá? Então, Deus fala com ele até no versículo 10. Versículo 11, o primeira desculpa. Então, coloca lá a referência primeiro. 3:11, Êxodo 3:11. Primeira desculpa. Primeiro, nós temos, 40 anos antes, um homem que vai sem Deus mandar, não foi? Ele tinha um chamado dentro, Deus colocou no coração dele. Mas ele foi sem Deus mandar. Tem gente que acha assim, Deus está me chamando para fazer isso. Pode ser de Deus. Pode ser que Deus colocou, mas se você for antes da hora, você pode até falar assim, Deus não me mandou. Eu achei que Deus tinha um chamado para mim, mas não deu certo, então. E olha só, o que Moisés faz? Aquele homem impetuoso que matou o egípcio, agora ele fala assim, quem sou eu? Olha que pergunta. Quem sou eu? Primeira pergunta. Ele não tem prestígio. Ele não tem nenhuma vantagem porque ele ficou 40 anos no palácio do faraó. Quem sou eu? Há 40 anos ele queria que todo mundo falasse. Eis o libertador. Ele queria isso. Há 40 anos antes... Ele queria que todo mundo falasse assim, bate palma, esse aqui é o nosso líder. Ele que está no palácio do faraó, ele tem condições. Agora ele fala, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não tenho prestígio. Eu não tenho posição. Eu não tenho importância. Eu não tenho valor natural. Eu não sou alguém. Deus vai me usar porque eu fui criado pela filha de Faraó. Nada disso. Quem sou eu? Sem prestígio. Rápido, só vou passar por ele. Número 2. Deus vai responder. Eu não vou nem falar das respostas de Deus agora, tá? Não vou nem falar das respostas. Na próxima aula a gente volta. Vamos falar só das perguntas. 13. Deus responde uma desculpa, ele traz outra. Deus dá assim, não, mas isso aí, Deus dá outra. Deus responde todas as perguntas dele. A próxima pergunta é, bom, tudo bem. Quando eu for, ele já está assim, olha, ele até mudou rápido, né? Quando eu for aos filhos de Israel e disser o Deus de vossos pais, já estava bom, não estava? O Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Não precisa identificar mais. O Deus de nossos pais. Mas eles vão me dizer, você conversou com ele? Você conversou com Deus? Então, como é que ele chama? Qual é o nome dele? Ele dizia que ele não tinha conhecimento de Deus. Primeiro, ele não tinha prestígio, não tinha posição, não tinha valor natural. A segunda, ele não tinha conhecimento de Deus. Ele não tinha uma mensagem. Eles iam perguntar para ele e ele não ia saber o que falar. Por um lado, Deus vai responder, eu sou Deus de seus pais, sim. Deus vai falar isso, nós vamos ver depois que Deus fala, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e esse vai ser o meu nome eternamente. Quanta honra para Abraão, Isaac e Jacó. Na eternidade, Deus vai continuar se chamando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se ele falasse, é o Deus dos nossos pais, por um lado era suficiente. Mas, por outro lado, não era porque ele não conhecia. Outra história que eu conheço é que um homem de Deus, né, ficou muito tempo buscando Deus para mais poder na vida dele. Foi jejuando 20 e tantos dias. E chegou uma hora assim, Deus não aparecia, Deus não falava, não acontecia nada. E ele ficou assim meio bravo, ficou andando para cá e para lá. E falou assim, onde está o Senhor Deus de Elias? Né, Elias que né, fez aquela... Onde está? Eu quero um Deus de poder. E sabe o que Deus respondeu para ele? Aonde estão os Elias? É o Senhor Deus de Elias? Não é porque você fala Deus de Elias. Ele era o Senhor Deus de Elias porque Elias conversava com ele e ele conhecia Deus. Eu posso até falar, Deus, tu és o Deus de Abraão e isso é maravilhoso, mas se eu não conhecer Deus pessoalmente, ele vai ficar sendo só como aqueles que falaram assim, eu expulso, lembrem Atos, eu expulso vocês pelo Jesus que Paulo prega. Aí eles botaram eles para correr, né? Os demônios falaram assim, a gente conhece Jesus e conhece Paulo. Agora vocês, eu não sei quem são. E Deus falou com ele, você está querendo dizer, onde está o Senhor Deus de Elias, como se eu não quero aparecer? Eu estou procurando Elias. Agora entendi. Né? O negócio não é assim, Deus não vem porque ele não vem mais como na época de Elias. Ele está procurando pessoas que querem conhecer. Então, primeiro, ele não tinha prestígio. Segundo, ele não tinha conhecimento de Deus. Ele precisava conhecer a Deus. Não sei quem é Deus. Olha, para dizer isso, né? É profundo. Número 3, já é no capítulo 4. 4, versículo 1. Depois que Deus fala quem é e tudo, responde a segunda desculpa. E é interessante que, se você ler na sequência, Deus fala, eles vão crer em você. O povo vai crer, vai acreditar. E, Deus, e Moisés responde no capítulo 4, versículo 1, fala assim, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, Iavé, né? Esse Senhor aqui é o Deus que se revelou a Moisés, Iavé, Jeová, não te apareceu. Então, terceira desculpa, ele não tinha autoridade. Ele podia até falar que conhecia Deus, mas ele não tinha autoridade. Sem autoridade, sem alguma coisa para provar que ele tinha ouvido de Deus. E aí Deus vai dar os sinais para ele. E número 4, capítulo 4, versículo 10. Quarta desculpa. Moisés não era ninguém, primeiro. Segundo, ele não conhecia Deus pelo nome, não tinha encontro pessoal com Deus. Terceiro, ele não tinha autoridade sobrenatural de Deus. Mas Deus foi dando tudo isso para ele. Cada vez que Moisés falava, Deus respondia, falava assim, vou te dar. Você não me conhece? Deus se revelou a ele. Você não tem poder? Eu vou te dar os sinais. Tem as respostas que nós não estamos lendo agora. 4:10, então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, aí chorando, né, ah, meu Senhor, puxa vida, Deus fala o nome dele, dá sinais sobrenaturais, Deus tinha ou não tinha feito uma obra na vida de Moisés? Os 40 anos deram ou não deram resultado na vida dele? Que depois de tudo isso ele ainda fala, ah, Senhor, eu não sou eloquente, mas espera aí, você não precisa falar, você tem poder. Puxa vida, se eu tivesse a vara de Moisés, né, se eu transformasse água do rio Nilo em sangue, eu não ia me preocupar com palavra, puxa, os sinais já iam falar, né? Ah, Senhor Deus, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo. Nem agora, depois que o senhor está falando comigo, nem assim não mudei, viu? Nem antes e nem agora também. Porque sou pesado de boca. Dizem que ele era gago. Não sei. Então, se ele era gago, ele podia até falar. Deus, eu não sei falar, né? Não mudou nada. Deus já está começando a ficar assim. Acho que eu cozinhei ele demais, né? Deus já está ficando assim. Mas ele fala, quem fez a boca? Quem fez a língua e tal? E a última desculpa, então a quarta, ele não tem eloquência. Então ele não tem prestígio, posição, ele não tem conhecimento de Deus, não tem a mensagem de Deus, ele não tem autoridade e ele não tem, número 4, ele não tem eloquência. Ele não sabe falar. E a última não é nenhuma desculpa. A gente põe 5 desculpas, mas a última não é nem desculpa. O que ele falou? 4:13. Ah, de novo, né? Ah, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Manda outro. Manda outro, eu não vou. E aí Deus ficou bravo. A ira de Deus se acendeu. E aí ele dá Arão, não sei se foi uma boa coisa ele dar Arão para ele, né? Mas aí ele, né, ele tinha insistido, porque a quarta desculpa, Deus só falou assim, eu que faço a língua, eu que faço, eu sou capaz de fazer você falar. Mas ele não deu o que Moisés queria, que era um outro para falar no lugar dele, né? Mas aí na quinta, ele fala, manda um outro, Deus fica bravo, e aí manda a outra pessoa junto com ele. Então nós vamos parar aqui. No domingo que vem, a gente vai retomar essa parte, né? Vamos ver as respostas de Deus. Vamos falar um pouco sobre o nome de Deus, tá? Quem está, porque às vezes a pessoa falta uma aula, né? Então é importante você saber que essa folha 26 que vocês pegaram hoje, tem, como eu falei, é uma folha de referência, tá? Nós vamos falar um pouco sobre os nomes de Deus no domingo que vem, tá? Senhor Deus, Tu que és o grande Deus que apareceu para Moisés dentro de uma sarça ardente, Senhor, nós pedimos que a Tua obra na nossa vida possa se completar. Se Tu estás trabalhando, eu sei que Tu estás trabalhando em todos nós podemos estar em fases diferentes do nosso caminhar, mas, ó Deus, alguma coisa Tu estás fazendo em cada vida aqui, Senhor. E nossa súplica nesta manhã é que o Senhor faça uma obra completa na nossa vida. Que nós não venhamos a resistir à Tua obra. Que possamos deixar o Senhor operar e que possamos estar abertos para ver as formas como Tu queres falar com cada um de nós. Para que, Senhor, quando Tu chamares o nosso nome, quando Tu falares o nosso nome, que nós possamos responder, que nós possamos virar, que nós possamos parar o que nós estamos fazendo na nossa vida para prestar atenção daquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor quer mudar a nossa vida, eu tenho certeza disso. Porque a igreja, nossas vidas não estão fazendo impacto no mundo como Tu queres. Há muita coisa que precisa mudar. Ó Deus, que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Que sejamos pessoas abertas. Pessoas sedentas, pessoas que buscam a Ti. Usa as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém.